Sim, tio. Esses homens fazem falta. A presença desses movimentos de cultura, por cima até de uma presença militar tão terrível, não sei, a gente, mesmo se estoporando numa censura horrenda, mas se a gente se expressava, sabe?
Mas, olha, uma peça, uma obra-prima do Nelson deve muito a Fernanda. Fernanda ficou 8 meses telefonando para o Nelson e ele dizia assim: achei linda a obstinação da musa sereníssima, que era como ele te chamava, né?
Sim, porque eu tinha paciência de chamá-lo. Ele chegava e dizia: Nelson, Nestor. Nestor, diz ao Nelson que ele tem que entregar a peça.
Aí ele diz: fiquei deslumbrado quando fiz a peça. Eu subi no meu próprio conceito quando entreguei a Fernanda o beijo no asfalto.
Grande Fernanda Montenegro. Vou começar aqui me apresentando. Eu sou a Lua, a apresentadora, e eu trago para vocês a nossa mesinha, começando pelo Davi. Por favor, apresente-se.
Olá, meu nome é Davi, curso segundo semestre do curso de teatro na UFC.
Ok, Davi. Adassa, sua vez.
Oi, eu sou a Adassa, também do segundo semestre de teatro.
E por fim, mas não menos importante, Raquel.
Oi, eu sou a Raquel, também do segundo semestre do curso de teatro na UFC.
Muito bem, muito bem. Bom, nós estamos aqui reunidos, nós quatro, para falarmos da peça O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Vamos então começar falando dele, o autor, a grande mente por trás de tudo isso. Adassa, por favor, nos ajude aqui, ilumine nossas mentes, fale um pouco sobre ele.
Pessoalmente, eu descobri o Nelson Rodrigues, assim, não há muito tempo. E o primeiro trabalho dele que eu li foi justamente O Beijo no Asfalto. Só que a partir dessa pesquisa que a gente foi mais a fundo e tal, foi que eu pude aprender um pouco mais sobre ele, sobre as suas tragédias, a grande influência que ele teve no cenário urbano carioca na época. Um pouquinho mais da história dele também, com o que ele trabalhou. Eu não fazia nem ideia que ele tinha sido repórter ou que ele usava essas influências também nas suas dramaturgias e enfim.
Bom, eu também conheci Nelson Rodrigues através de O Beijo no Asfalto, mais especificamente com o filme da peça, dirigida pelo Murilo Benício, com participação especial da Fernanda Montenegro. De imediato, eu me apaixonei pela peça e encontrei a oportunidade de estudar mais sobre o Nelson e suas obras aqui na disciplina de análise de texto. E cá estamos, vamos falar de O Beijo no Asfalto.
Ah, sim. O teu marido. Teu marido correu na frente de todo mundo. Chegou antes de todos. Chegou, ajoelhou-se e fez uma coisa que até agora me impressiona pra boa.
Mas o que foi que ele fez?
Beijou. Beijou o rapaz que estava agonizante. E morreu logo, rapaz.
E o senhor viu?
Você não acha que... Eu não faria isso. Juro, não faria. Ninguém faria isso.
No primeiro ato, são apresentados os personagens Aruba, que é um investigador, o Cunha, que é um delegado e que trabalha com Aruba, e o Amado, que é um repórter. O Aruba é um personagem simples, pouco denso, altamente influenciável e que faz tudo que lhe mandam. Mesmo relutando, ele acaba fazendo. Ele não é um personagem que eu diria esse personagem é do bem ou esse personagem é do mal. Eu diria que é um personagem, assim, 50-50, talvez.
Você diz, tipo, aqueles personagens com tons de cinza, né?
Isso.
Aqueles
isso.
Personagens cheios de camadas.
Exatamente. É porque por ele ser tão facilmente influenciado nas ações dele, quem tá próximo a ele, que é o Amado e o Cunha, acabam trazendo esse personagem pra um lado ruim e nada honesto. Já o Cunha é um personagem que eu considero simples também, porém denso. Ele é extremamente grosseiro e inconsequente. É o tipo de delegado que faz qualquer coisa para livrar a barra dele. Inclusive, já no começo da história, relatado que havia sido publicado no jornal uma notícia sobre ele ter batido na mulher e que acabou fazendo abortar. E então surge, né, o Aruba, com a notícia do beijo no asfalto, que teria ocorrido após um rapaz ter sido atropelado por um ônibus e outro que veio ao seu encontro e o beijou na beira de sua morte.
Nesse momento, você vê o caráter do Cunha, né? Nesse momento chave, que ele começa tudo. Começa toda a trama a partir da engenhosidade do Amado e do mau caráter do Cunha. Porque, vamos lá, né? Livrar a barra dele nada mais é que uma corrupçãozinha, né?
Então, essa notícia seria publicada com o fim, né, de abafar a anterior sobre o aborto provocado pelo Cunha. E o Amado, que é o repórter, é um personagem altamente manipulador, que eu considero complexo e denso, e que faz com que o delegado transforme a notícia do beijo em algo muito maior do que realmente é. E ao decorrer dessa história, eles vão manipulando diversas situações e coisas para transformarem essa história em algo até criminoso. A história se inicia na sala do delegado e no quadro seguinte se passa na casa de Selminha, onde o seu pai conta para a filha, a Selminha, que viu seu marido beijar um rapaz após ter sido atropelado por um ônibus. E ela não faz muita questão, ela não se importa muito e começa a mudar de assunto, porque ele incomoda que o pai nunca havia dito o nome do seu genro. Então ele acaba, né, desconversando e dizendo que tem que ir embora. E aí, quando ele vai embora, a Dália, irmã de Selminha, fala pra ela que ele tem ciúmes de Selminha desde o namoro, que nunca gostou do marido dela e que sentia um ciúmes estranho por Selminha. O ato dura em média de 4 a 5 horas, visto o tempo do ocorrido e o tempo em que Arandi é interrogado na delegacia por Cunha, Amado e Aruba, que ele menciona com Selminha posteriormente, que durou 2 horas o interrogatório.
Excelente resumo para quem ainda não viu. Quem não viu tem que ver. Se não, né, quiser assistir a peça, pode pelo menos ler a peça, como a gente fez aqui, esse trabalhinho. Mas, assim, incrível, né? Como tem essa questão das horas, é uma coisa que eu não havia percebido. Assim, quando eu assisti, eu havia percebido, e quando eu fui lendo, destaquei isso, mas, assim, realmente tem isso, das horas. Parece um filme de ação, né? A forma como o tempo dos acontecimentos trazem uma certa urgência. E ali, né, a Selminha mostrando seu poder de desconstruição, tá nem aí porque o marido beijou. Lembra até de uma cena em que ela diz assim: ai, eu acho bonito, é poético, é romântico. É bem intenso esse primeiro ato, mostrando vários elementos e o estopim do que vem a seguir, né? Vamos lá, Daça, o que é que você me diz desse segundo ato?
O segundo ato é basicamente o dia seguinte ao atropelamento. Ele acontece mais ou menos durante o dia inteiro em três ambientes diferentes, que é a casa da Selminha e do Arandi, o trabalho do Arandi e o velório do atropelado, e depois termina na casa deles dois de novo. O cenário inicial, assim, o contexto, é a Selminha tentando impedir a Dália de sair de casa. E algo muito interessante que ela faz é que, para persuadir a irmã, ela diz que o Arandi vai cortar relações com ela. Então, a partir dessa fala, a gente já vê que existia uma afetividade e uma proximidade entre a Dália e o Arandi, a ponto de essa quebra de relações soar como uma ameaça. No meio dessa situação, dessa discussão, a gente tem a inserção de uma breve personagem, uma personagem simples, mas que é muito marcante porque ela é uma personagem muito representativa. No meio da discussão entre a Selminha e a Dália, ela entra com o jornal mostrando a notícia, a dona Matilde. Ela representa, naquele momento, uma consideração geral.
Dá licença.
Entra, dona Matilde.
Bom dia. Bom dia.
Estou de saída.
Já leu o resultado das misses?
Não leu?
Não viu o jornal?
O retrato do seu marido, dona Selminha.
Onde?
De Arandi?
Primeira página.
É mesmo?
Última hora.
O título.
O beijo no asfalto. O retrato do atropelado. E aqui o Arandi, na delegacia.
É a nossa personagem Orelha. Ela faz o papel da pessoa que tá assistindo aquilo tudo.
Ela demonstra justamente essa parcela da população meio que manipulada pela imprensa, né? E até um pouco traiçoeira, né? Se foi publicado no jornal é porque é verdade. Ela traz esse arquétipo. E a partir disso, a gente vê uma mudança no comportamento da Selminha. A Selminha e a Dália, elas vão desempenhar papéis complexos, decisivos, em certas partes da trama, que tem forte influência no comportamento tanto do Arandi quanto do pai. Elas vão ressaltar essa afetividade paternal, no caso da Selminha, matrimonial, no caso da Dália é algo um pouco mais... É afetivo, mas ainda é um pouco escondido.
É platônico, né?
Perfeito. A Dália ainda é muito moça. Não sei dizer com precisão qual seria a idade dela, mas ela foi morar na casa da irmã desde o fim da sua lua de mel. Ela provavelmente está saindo da adolescência, entrando na juventude, por aí.
Vamos chutar uns 18? Pronto.
E apesar da aparente pouca idade, ela se mostra muito decidida. Ela sabe o que ela sente, ela sabe o que quer. Principalmente, mais pra frente, ela vai demonstrar esse caráter. E ela é muito observadora, ela é esperta. Desde o início, ela demonstra o seu apreço pelo cunhado, com o desenrolar da notícia e tudo mais. Ela defende-o, ela busca sempre o que seria melhor pra ele. E através dessa atenção dela, é que ela vai cogitar, ela primeiro a cogitar a possibilidade do seu pai ter sentimentos estranhos, né, pela irmã, dado o comportamento dele diante do casal. A Selminha, por sua vez, é a mais velha, e ela é uma espécie de modelo ali na sociedade. Ela teve o seu amor de infância, ela é leal a ele, vive um casamento feliz, ela é companheira. Por causa desse tempo de convívio, ela estabelece uma plena confiança entre o casal.
Uma emoção um pelo outro.
Isso. O Arandi sempre vai contar tudo pra ela e eles são extremamente amigos e companheiros.
E aí, com esse segundo ato, vem maculando esse amor, né? Vai sendo testado esse amor. A grande mudança.
Exatamente. Quando ela lê a notícia e com a persuasão, né, da dona Matilde, ela tem uma mudança brusca assim, no seu comportamento. E esse é um ponto muito, muito importante do ato. Porque a partir daí, assim como a irmã dela, ela vai desejar e tentar defender a masculinidade do seu marido. O casamento dela também precisava ser um modelo. Só que ela também se vê tomada por uma pressão social muito grande e uma dúvida. O amor dela é testado, o casamento dela é posto à prova, sabe? Assim, todo mundo julga a situação e ela quer que ele se defenda e quer demonstrar que ela vive algo bonito, né? E que o marido dela não é aquilo, enfim.
Ela vive uma negação, né? Uma espécie de luto do amor que ela tinha pela visão que ela tinha do Arandi até ali. O que impactou mais nessa conversa com a dona Matilde, que é nossa representante das massas, é a repetição, porque eu lembro que ela repete várias vezes aquela frase marcante que o Amado elaborou. Foi a última, mas não foi a primeira vez, né? Uma coisa assim, você lembra? Eles martelaram bastante essa frase. Isso penetrou a cabeça da Selminha de alguma maneira.
Eu acho que a principal característica, assim, de forma geral, que esse ato vai destacar é justamente o comportamento das personagens diante do impacto, né? A influência que uma notícia vai ter na construção, ou melhor, na revelação do caráter moral de cada um.
Chegamos ao terceiro ato, após várias reviravoltas. Nele, nós encontramos, de certa forma, né, o clímax da obra. Ele se inicia com a Selminha sendo interrogada por Amado e Cunha. Ela acha tudo muito estranho, porque não é na delegacia, é numa casa, um ambiente assim até estranho assim pra ela. E eles questionam ela de diversas formas, a relação dela com Arandi. Você vê nesse momento, né, nessa cena, é o cinismo mesmo dos personagens, né, principalmente do Cunha e do Amado. Eles fazem meio que uma pressão psicológica e mental muito grande nela, né? Essa cena, ela culmina, né, com um momento final, e isso dá a entender na peça deles pedindo pra ela tirar a roupa.
Desculpa interromper, que essa cena, ela é uma das cenas que mais mexe comigo, porque enfim, eu sou mulher, eu me coloco no lugar de Selminha, acho que toda mulher faria isso. Mas é porque você vê naquela cena, não sei se você conseguiu ter essa mesma visão, de que são dois homens poderosos. Um que é um delegado, oficial da lei, representante do Estado, com seu poder, né, militar, sua voz, sim, autoritária. E o outro, o Amado, ele é uma figura que é a voz do povo. O que ele coloca no jornal é o que todo mundo vai repetir. Isso ficou muito claro no segundo ato. Além de que o Amado, né, manipulador, de manipular as pessoas direta, mas também indiretamente, manipular a pessoa ali próxima a ele, mas acima de tudo manipular toda uma comunidade, manipular toda uma cidade. E aí você vê dois homens poderosos, duas mulheres, uma já com a já humilhada, uma mulher que perdeu o marido, que foi ridicularizada, que não teve a oportunidade de se despedir do homem que amava, enquanto a outra chega a um extremo em que ela grita, que ela esperneia, que ela grita e xinga, e nesse momento que ela tenta colocar sua voz diante desses homens poderosos, eles fazem o que há de pior. Mandam ela calar a boca, tirar a roupa e fazem o que quiserem com ela. Isso é assim, não precisa mostrar a cena, obviamente. Já é um estupro declarado aí, o que é horrível, mas... Gatilho, viu, gente? Gatilho.
É, muito provavelmente estuprando-a, né? E aí mostra, assim, o pior, né, do ser humano, né? Assim, acho que é o momento que eu vejo, assim, que eles foram mais longe, assim, em todos os aspectos, né? Após essa cena, tem uma cena da Dália com o Aprígio, eles conversando sobre a situação, né? O Aprígio, ele preocupado porque levaram a Selminha pra ser interrogada, muito chateado com a Arandir por ter fugido, né, de certa forma. Nesse conflito entre Dália e Aprígio, ela diz pra ele, assim, que, de certa forma, descobre o segredo dele. E ele fica até um pouco atônito, como se realmente ela tivesse descoberto algo. E aí ela lança a questão de que ele realmente gosta da Selminha, não como filha, mas como homem e mulher, né? E fica aquela tensão no ar, né? E após tudo isso, Aprígio vai falar com Amado Ribeiro pra tentar entender o que tá acontecendo, porque foi o jornal entrou em circulação e tava vendendo pra caramba, e eu acho que também nesse momento eu sinto que o Aprígio, ele tava se sentindo com um pouco peso de culpa, sabe? Porque de certa forma ele estimulou muito esse processo, né? E aí ele acaba tendo um desentendimento também com o Amado, que também tá pouco se lixando pra ele. O Amado tá meio alcoolizado e tudo. Após isso, você vê que Selminha, em outra cena, ela tá com a Dália conversando já após o acontecido, muito mal. Você vê que ela tá totalmente abalada, mas esse acontecimento que teve, né, com Selminha, fez com que ela realmente, acho que, começasse a acreditar na versão, né, do Cunha e do Amado, né? Sendo que Dália tenta, de todas as formas, fazer com que ela vá ao encontro de Arandir, que está num hotel, pra eles conversarem, porque ele realmente tá muito nervoso, tá desesperado, porque começam a acusá-lo de, tipo, assassinato, né? Tipo, essa era a manchete. O beijo no asfalto é crime, né?
Porque ele tava ali derrotado, né? Ele só queria voltar pra vidinha normal dele o tempo todo e nunca permitiram isso. Ele perdeu tudo aquilo que sustentava a vida dele. Era o emprego, o respeito pelos vizinhos, o respeito pelos colegas de trabalho. Perdeu agora o respeito pela mulher da vida dele. Aí ele não queria perder a Selminha.
Então, mesmo com tudo isso, né? Mesmo com andar intercedendo, etc., ela decide não ir, não vai ao encontro. Quem vai ao encontro dele é a própria Dália. A Dália chega e começa a conversar com a Arandir e explicar que a Selminha não vai, que a Selminha não quer mais ele e tudo isso. E a Arandir fica desesperado, diz pra ela que precisa da Selminha, porque a Selminha era o primeiro e único amor dele. E ele precisa muito dela nesse momento, sendo que se sente largado, né? A única pessoa que ele achava que estaria ao lado dele em todas as circunstâncias não está. Sendo que a Dália, né, ela tem esse desejo pelo Arandir, ela tenta, né, persuadir de alguma forma, dizendo que ela tá ali. A Selminha não tá, ninguém acredita, mas ela acredita nele, né? Sendo que fica aquele conflito. Nisso chega o Aprígio, né? E vê eles dois conversando, e o Aprígio pede pra Dália sair da sala. E aí o Aprígio começa a discutir com o Arandir, começa a falar pra ele que foi tudo ideia dele, que ele tava feliz agora que a vida dele estava arruinada. Aquele momento de tensão, e isso já tá se encaminhando pro fim da peça, né? Ele também imputa, né? Da mesma forma que a Dália fez com o Aprígio, ele imputa a questão do desejo dele pela filha, né? Que era algo que, tipo, tava no imaginário dos personagens, né? Pela relação estranha dele com a filha.
Fica onde está.
O senhor vai...
Você era o único homem que não podia casar com a minha filha. O único!
O senhor me odeia porque deseja a própria filha. É paixão. É carne. Tem ciúmes de Selminha?
De você. De você. Não de minha filha. Tenho sempre. Desde o teu namoro que eu não digo o teu nome. Eu jurei pra mim mesmo que só diria o teu nome até o cadáver. Quero que você morra sabendo. Meu ódio é amor. Por que beijastes um homem na boca? Mas eu diria o teu nome. Eu diria o teu nome até o cadáver!
Arandir.
Arandir.
E assim, para concluir, o que é considerações finais de cada um, por favor?
É uma peça bem dramática, né? Com um clímax muito forte, assim. Eu li a peça, né? Eu não assisti, primeiramente, eu li sem saber de nada. E foi, assim, um clímax que eu nunca imaginei que ia acabar daquele jeito, assim. Foi
pega completamente surpresa a gente. Total. Eu não estava... Aquele clima narrativa que te direciona, você que está assistindo ou você está lendo, você é direcionado, conduzido a acreditar que é uma relação, um amor platônico incestuoso. E na realidade é um amor platônico de sogro para genro, né? Uma coisa inesperada.
É louco isso, porque tipo, ele mata o amor dele porque ele não consegue viver esse amor. Eu acho que nos dramas eles têm muito isso, né? Tipo, o ódio que é criado por personagens, porque eles criam a ilusão, eles criam a narrativa na cabeça deles, que eles não conseguem viver, que eles não podem viver, uma coisa que, tipo, tá lá no imaginário deles. E aí eles, por não conseguirem fazer aquilo, às vezes eles criam ódio àquilo, às vezes eles querem, tipo, destruir coisas, enfim. E isso é muito forte, né, nessa peça, né? Porque era uma coisa impossível, era inimaginável pra época, o cara na situação como ele tava, viver algo com o Arandir, tipo,
é assim, são os conflitos, né?
É legal, assim, porque tem umas características muito fortes do Nelson, né? Nelson, ele carregava muito isso, esse conceito de culpa, de pecado, né? Nas coisas, nos personagens. E é bem pra época mesmo, né? O século passado isso tinha muito forte. A gente vê isso muito forte hoje, imagina há 50, 60 anos, entendeu? Então isso era muito forte, né?
E é uma coisa... são coisas bem cabais, assim. Eu posso estar equivocada, mas começa com um assassinato, né? Um atropelamento deve ser um assassinato, começa com uma morte, termina com outra. Olha aí.
Um ponto que tem na tragédia, eu acho que em todas as tragédias do Nelson, mas nessa em específico que, é que a gente tá falando, de que o mundo é ruim, entendeu? Não existe uma margem, uma abertura pra bondade ou pra ingenuidade, que foi basicamente pra mim, o Arandir era como se representasse isso, esse ar ingênuo de que ainda poderia existir caridade e bondade no mundo, mas enfim. E tudo vai girar em torno dos interesses pessoais de cada um.
É uma experiência focante. É,
você fica agoniado com o personagem, você fica agoniado com ele.
É, junto com o Arandir, você vê ali que o Arandir, ele tá sempre sendo diminuído e colocado como um objeto, vamos lá. Ele é objetificado como o homem que beijou o atropelado no asfalto, né? No meio da Praça da Bandeira. Ele não se vê assim. Ele, a priori, não se vê assim. Ele quer a qualquer custo voltar para a vida mundana dele. E ele quer ser desconectado dessa notícia. Quer ser desconectado desse acontecimento. Eu acho que, assim, uma das grandes obras do Nelson, remetendo ao começo do nosso episódio, do nosso podcast, que a Fernanda Montenegro pediu 8 meses, né? 8 meses para o Nelson liberar esse espetáculo. E que grande espetáculo, viu? Para aquela época, causou muito. Causa até hoje. Fico toda arrepiada.
Introdução. Entrevista de Fernanda Montenegro no programa Conversa com Bial, exibida na Rede Globo de Televisão no dia 3 de outubro de 2019. Obra original que este podcast é baseado, O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Conta com cenas retiradas do filme homônimo, uma adaptação da peça, com direção de Murilo Benício. Produção e roteiro, Luadra, Raquel Braga, Adassa Maíra e Davi Quitanda. Agradecimentos especiais, professora Juliana Carvalho e professor Souza Júnior. Este podcast é um trabalho acadêmico para a cadeira Análise de Texto do curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Ceará.